Peço desculpa. Estava eu a cumprimentar a delegação da Confederação de Quadros e Técnicos Científicos e dizer que, como é do conhecimento dos senhores, está em debate um conjunto de propostas, de projetos de lei, que visam o alargamento do plenário do Conselho Económico e Social. Encontramos numa fase de audição de várias entidades. Já ouvimos um conjunto alargado de parceiros sociais e de associações ligadas à representação de vários interesses. Estes projetos incidem essencialmente sobre o alargamento da representação do tecido empresarial, do tecido do trabalho, dos reformados, dos emigrantes, dos jovens, dos precários, e penso que é tudo. Penso que é tudo. Daí que a metodologia que temos adotado, os nossos convidados usam da palavra 8, 10 minutos inicialmente, depois os senhores deputados, representantes de cada bancada, colocarão as questões que entenderem sobre o assunto à delegação e depois no final terão 5 minutos para responder às questões que entretanto foram suscitadas. Neste sentido, agradeço uma vez mais a vossa presença e dava a palavra ao Sr.
A Direção Nacional da Confederação Portuguesa de Quadros Técnicos e Científicos credenciou-nos para virmos aqui nos termos do convite que lhe foi apresentado. E nesse convite é indicado que o grupo de trabalho que acompanha o processo legislativo das iniciativas de alteração à lei que regula o Conselho Económico e Social, portanto, entendeu este grupo ouvir-nos, e nós agradecemos essa intenção, sobre a questão da representação dos reformados, aposentados e pensionistas, integrando, portanto, o Conselho Económico e Social. Portanto, vamos limitar aqui um pouco a nossa intervenção àquilo para que fomos mandatados, que é falarmos precisamente da integração no Conselho Económico e Social da representação dos reformados, aposentados e pensionistas. Eu começava por dizer que a Confederação Portuguesa de Quadros Técnicos e Científicos é uma confederação sindical, isto é uma associação de sindicatos que representam quadros técnicos e científicos. E o seu principal objetivo é, portanto, defender os direitos e os interesses dos quadros técnicos e científicos e, portanto, é neste sentido que são desenvolvidas, organizadas e apoiadas as principais ações em que participa a Confederação. Em segundo lugar, posso dizer que, conforme está expresso nos estatutos da Confederação, a solidariedade entre os quadros técnicos e científicos e os demais trabalhadores é uma condição essencial para o reforço da garantia de sucesso, de êxito na luta em defesa dos direitos e interesses socioprofissionais de todos os trabalhadores. E por isso a Confederação desenvolve, organiza e apoia as ações conducentes a satisfazer as reivindicações dos quadros técnicos e científicos inseridas nas ações reivindicativas dos trabalhadores em geral. como se tratava da questão específica da representação dos reformados, aposentados e pensionistas, enfim, discutimos um pouco o problema e é assim. A Confederação Portuguesa de Quadros Técnicos e Científicos não tem uma estrutura interna que se ocupe da problemática dos reformados, pensionistas, mas não deixa de acompanhar na sua atividade corrente aquilo que são as preocupações manifestadas pelos quadros técnicos e científicos, bem como até reivindicações que são feitas quer por organizações representativas de reformados, aposentados e pensionistas, quer dos próprios sindicatos, alguns dos quais têm mesmo estruturas internas que se ocupam desta problemática dos aposentados. Aliás, na discussão que foi feita sobre este problema, não temos essa estrutura interna, no entanto, não estamos alheios, e é uma questão que colocamos muitas vezes, de que os quadros técnicos e científicos foram altamente penalizados com as últimas medidas de austeridade que têm atingido todos em geral. Portanto, eu, neste contexto inicial, tomei as notas para que vim também incumbido daqui apresentar e ficaria por aqui. No entanto, também alguma coisa poderá dizer quem me acompanhou, que é, portanto, uma colaboradora da Confederação e que muito tem apoiado o trabalho da Direção Nacional.
Quiser acrescentar alguma coisa, tenha a vontade.
A única coisa que, portanto, que eu acho que é importante acrescentar é que, tal como o meu colega acabou de referir, embora a Confederação de Quadros Técnicos e Científicos não tenha uma estrutura específica de aposentados, mas, dado o contexto atual e até o facto de, nos últimos anos, um grande número de quadros técnicos e científicos se terem aposentado por força da realidade concreta que se tem vivido no nosso país, não só pela idade, mas também pela situação de reformas aposentadas e reformas antecipadas, desculpem. Portanto, aposentações antecipadas, portanto, tudo isto faz com que haja uma problemática relativa aos quadros técnicos e científicos que passaram, entretanto, à aposentação e que são e têm sido vítimas de todas as medidas de diminuição real dos seus rendimentos e da situação. Portanto, que não são imunes a toda a situação social que se vive em relação, portanto, à diminuição de rendimentos e à degradação das condições de vida de uma larga maioria da população portuguesa. Em relação ao facto de sermos ouvidos para, sobre o alargamento a outras camadas socioprofissionais e da sociedade, portanto, o Conselho Económico e Social, portanto, nós entendemos que uma camada da população que atinge os mais de 3 milhões e 500 mil portugueses, portanto, obviamente que é imprescindível, no nosso ponto de vista, que tenha representação no Conselho Económico e Social, na medida em que é uma camada, é um número da população que representa mais de um terço da população portuguesa. Portanto, é da mais elementar justiça que tenham representação. E não podemos deixar aqui de referir a organização que existe no terreno desde maio de 1978, que é o MURPI, Confederação Nacional de Reformados, Pensionistas e Idosos, e que já há muito que luta por ser parceiro social e que nós achamos que nesta oportunidade faz todo o sentido que seja considerado parceiro social pela sua luta de décadas em prol dos direitos dos reformados e por todo o trabalho desenvolvido e pela representatividade que tem, dado representar cerca de 170 associações a nível nacional, portanto, e que cobrem todo o território nacional.
Muito obrigado pela vossa exposição. Passávamos de imediato ao Sr. Deputado Nuno Sá, da bancada socialista, como está estabelecido neste tipo de audições. Sr. Deputado, tenha a bondade.
Obrigado, Sr. Deputado Coordenador. Queria, em primeiro lugar, cumprimentar a Confederação Portuguesa dos Quadros Técnicos e Científicos e agradecer, na pessoa dos seus dirigentes, Dr. João Araújo, a assessora da direção Isabel Quintas, agradecer os contributos que aqui nos trouxeram, que aqui expressaram e que são muito úteis e pertinentes, e é isto que nós pretendemos para este grupo de trabalho que no âmbito da Comissão de Segurança Social e do Trabalho está a proceder a um conjunto de audições muito vasto, sempre com o objetivo último de conseguirmos uma proposta legislativa de alteração do plenário do Conselho Económico e Social o melhor possível. E o melhor possível é a mais representativa, a mais eficaz e que dê mais coesão social, que proporcione, também contribua para mais coesão social, adequada à realidade atual da sociedade portuguesa e que tenha naturalmente um princípio de estabilidade. Penso que todos estamos de acordo que não é bom, porque a própria sociedade também não é assim tão dinâmica quotidianamente quanto isso, que tivéssemos uma lei do SES que estivesse constantemente a ser alterada na sua composição. E com estes propósitos estamos a proceder a este trabalho. O Partido Socialista apresentou também os seus projetos de lei e nesta matéria nós pretendíamos e gostávamos de os ouvir incluir no Conselho Económico e Social que tivessem uma voz representando os seus interesses específicos, contribuindo para o diálogo social, os reformados e pensionistas, os jovens, os representantes dos imigrantes e representantes dos trabalhadores temporários e sem vínculos, dos chamados trabalhadores precários. Eu, relativamente aos jovens, não queria deixar de, aos jovens, aos imigrantes e aos trabalhadores precários, não queria deixar para cada um deles também dizer porque é que entendemos que devem estar no SES, porque, embora o objeto seja mais a questão dos trabalhadores e, em particular, reformados e pensionistas, também, obviamente, queremos ouvir sobre as restantes propostas. Os jovens são hoje o extrato da população que tem mais dificuldades, designadamente pela dificuldade em encontrar emprego, que é algo essencial para se conseguir construir uma vida pessoal, familiar e em comunidade. Os jovens têm sido votados e, entre aspas, condenados à imigração e era importante que tivessem voz, fossem envolvidos e ajudassem a criar também soluções. A comunidade imigrante, como sabem, aumentou muito, teremos que recuar às décadas de 60 para encontrar algo semelhante e o fenómeno dos trabalhadores a recibos verdes, trabalhadores com contratos a termo, ou seja, trabalhadores precários e o trabalho temporário tem cada vez mais aumentado, bem como o fenómeno do trabalho parcial e, portanto, até procurando integrar algumas organizações que não teriam tanto a vocação do diálogo social, procurar integrá-las no diálogo social, que é importante para promover a paz e a coesão social, nós apresentamos estas propostas. Relativamente aos reformados e aos pensionistas, que ficou aqui clara na vossa intervenção, o que pensam, uma reflexão bem matura sobre essa matéria, eu quero dizer que o Partido Socialista defende que os reformados e os pensionistas e duas associações representantes deste setor estejam no plenário do SES. Por uma razão, e vou terminar, Sr. Presidente, por uma razão da própria demografia, da evolução demográfica da nossa sociedade, como aqui bem evidenciaram com os números, e também porque, também como aqui testemunharam, nos últimos anos, e sobretudo, não querendo entrar numa intervenção politizada, mas sobretudo fruto das políticas deste governo, penso que é algo factual, que tem sido um alvo muito visado pelas políticas públicas, com os cortes nas pensões, nas reformas, com a diminuição de muitos apoios sociais, e portanto é um setor que deve ter voz no SES, que deve dar o seu contributo para conseguirmos sempre mais eficácia e melhor governação e paz social. E nesse sentido eu penso que nós estamos de acordo. Colocava só uma questão, que temos que, há várias associações representativas de reformados e pensionistas, são dois lugares, tentarmos perceber aqui, também numa lei geral e abstrata, qual seria o critério de escolha e como é que poderíamos fazer essa opção na solução legislativa que encontrarmos. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Bom, da parte do PSD, permite-me também colocar uma questão. Nós apresentámos um projeto que visa alargar a representação da área de trabalho, da área empresarial, que visa dar uma oportunidade à representação dos jovens, dos nossos imigrantes, dos reformados, e naturalmente que fizemo-lo convictos de que assim o Conselho Económico e Social ficará com uma expressão mais atualizada do que é a sociedade portuguesa e dos vários interesses que hoje se afirmam, porque naturalmente que o Conselho Económico e Social porta-se há 20 anos, a sua lei inicial, e muito mudou. Muito mudou em termos da estrutura empresarial, em termos da estrutura de trabalho, em termos do tecido demográfico. Já que foi dito que os reformados têm um peso muito significativo na nossa sociedade, e nesse sentido, independentemente das centrais sindicais, como o Sr. Doutor referiu bem, terem até movimentos internos que, de algum modo, corporizam as preocupações, as aspirações dos trabalhadores reformados ou aposentados, o facto é que há muitos outros que não estão envolvidos diretamente nessas estruturas das centrais sindicais e que também, legitimamente, nos parece que devem ter uma voz autónoma, porque se lhe proporcionar essa voz autónoma no Conselho Económico e Social, seguramente que vão enriquecer as posições, as conclusões e os pareceres que o Conselho Económico e Social produz com regularidade. Daí que, tal como já aqui foi referido, nós gostássemos de ouvir o vosso comentário, ou como equacionam a possibilidade, porque há várias associações, não só para os reformados, mas também para o associativismo sindical, como equacionam a seleção, a possível seleção, a possível opção por essas associações que foram aqui ouvidas, muitas foram já ouvidas aqui, o MURPI, por exemplo, o MODERP, o movimento dos reformados também da Intersindical, portanto, muitas outras associações, gostaríamos de ouvir a vossa opinião sobre que critérios é que a Assembleia podia eventualmente adotar para que a solução que viesse a constar na lei fosse a mais ponderada, a mais equilibrada e a mais justa. Muito obrigado. E neste sentido, dava a palavra ao Sr. Deputado David Costa, do Partido Comunista Português. Tenha a bondade, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, agradecer a presença da Confederação Portuguesa de Quadros Técnicos e Científicos, nas pessoas do Dr. João Araújo, da Direção Nacional da Confederação, e da assessora da Direção, Isabel Quintas. E neste sentido, afirmar aqui que estamos perante um conjunto de projetos de lei que visam a recomposição, como aqui anteriormente já foi dito, do plenário do SES, com vista ao seu alargamento. Registamos, de facto, o apoio da Confederação ao MURPI, uma organização que já foi aqui anteriormente também ouvida neste grupo de trabalho, E, neste sentido, afirmar que estamos, e para clarificar, a proceder, portanto, a um conjunto de audições para os vários grupos parlamentares poderem, portanto, recolher informação e fazerem depois, tomarem depois a sua posição em sede de especialidade. E, neste sentido, dizer que o PCP tomou em boa conta os contributos que aqui foram trazidos pela Confederação e deixar aqui uma nota final de agradecimento à presença, mais uma vez, de agradecimento à presença da Confederação neste grupo de trabalho e nesta comissão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Temos presente a Sra. Assessora do CDS-PP, e que está a tomar as devidas notas, e postas estas questões... Peço desculpa. Peço desculpa. Sra. Deputada do Bloco de Esquerda, tenha a verdade. Ai, senhor. Vocês confundem-me. Sabe porquê? A culpa não é minha. A culpa não é minha. Bom, então temos presentes as assessoras das bancadas do CDS-PP e do Bloco de Esquerda, que estão a tomar as devidas notas para transmitir a quem entenderem por adequado. E agora, tal como tínhamos referido no princípio, convidámos o Sr. Doutor a dar alguns esclarecimentos que entenda ou algum comentário final às posições aqui expostas pelas bancadas. Muito obrigado.
O facto de não termos a tal estrutura interna que se ocupe da problemática dos pensionistas e idosos limita-nos naturalmente um pouco na relação com organizações representativas dessas camadas sociais. No entanto, cabe aqui dizer, por exemplo, que a Confederação Portuguesa de Quadros Técnicos e Científicos sabe que há muitos quadros técnicos e científicos que manifestam grande preocupação, por exemplo, com a visão economicista que é preponderante no discurso político e que induz até fatores do envelhecimento demográfico com o desenvolvimento económico e, muitas vezes, questionam através dos seus sindicatos, porque a relação direta desses trabalhadores com as estruturas sindicais é os sindicatos, e através desses sindicatos chega até nós esta noção. Eles até manifestam grandes preocupações quanto, por exemplo, à redução da proteção social quando atingirem as idades de reforma. E, por exemplo, venho aqui também, enfim, dar um bocadinho de força ao que a minha colega foi dita, aquilo que foi expressão dessas preocupações, viu com grande interesse, por exemplo, o Dia Nacional do Reformado, que ocorreu no dia 12 de Abril, e em que o Murpi se revelou com grande capacidade de mobilização para aquelas marchas de protesto e de indignação, onde estiveram aposentados, reformados, que foram quadros técnicos e científicos. Portanto, nós que estamos mais virados, como Confederação Sindical, para os ativos, notamos que dentro dos ativos há estas preocupações fortes para quando atingirem as idades de reforma. A colega aqui até falou das aposentações antecipadas. Ora bem, e veem naquilo que são movimentos que dão grande visibilidade a estas preocupações, um grande interesse. E isso, não há dúvida que aquelas organizações que integram o Murpi, as federações, as associações, deram grande visibilidade a isso. Daí que, por exemplo, falar em critérios. Os critérios devem também, à partida, corresponder àquilo que é a vivência dos aposentados, dos reformados. E não há dúvida que a identificação, pelo menos naquilo que é, que chega ao nosso conhecimento, é o Murpi que lidera este tipo. Aliás, o ano passado a Confederação fez 25 anos. O Murpi já existia, o Murpi tem constituído 78, portanto é mais velho 10 anos que a própria Confederação. Já foi aqui dito, e talvez não valha a pena repetir muito, mas perante aquilo que a Confederação sente, portanto estamos aqui a dar o sinal de que é o Murpi que mais representatividade tem naquilo que é o conhecimento que chega até nós através dos sindicatos, porque nós somos uma associação de sindicatos. Não deixamos de reconhecer que os pensionistas, os reformados e os idosos constituem um setor da sociedade que até já deveria ter representação há mais tempo. Foi aqui dito que o que se pretende também é uma lei que possa ser mais duradoura no tempo, que possa vigorar durante mais tempo. Pronto, se calhar esta variação já ocorreu há mais tempo. O peso destas camadas sociais já há mais... E por isso o próprio Murpi, segundo creio, e creio estar a dizer a verdade, já deu conta de uma exigência que era pertencer ao Conselho Económico e Social.
Doutor, muito obrigado. Nós queremos agradecer os contributos da vossa Confederação, tomamos a devida nota e, naturalmente, que não deixaremos de ter em conta as vossas opiniões, as vossas sugestões. Muito obrigado e felicidades. Muito obrigado. E felicidades para a vossa Confederação.
Muito obrigado.